Está no ar. Informativo Cotricampo. Notícias, entrevistas e informes importantes da nossa cooperativa e do setor agropecuário.
Gerando riquezas, Cotricampo.
Nossa saudação aos ouvintes do Informativo Cotricampo. Estamos iniciando a edição desta sexta-feira, 12 de junho. No programa de hoje teremos os seguintes destaques: Senado aprova projeto sobre a renegociação de dívidas do agro. Ministro da Fazenda diz que o projeto deve passar por pente fino. Também teremos o boletim agroeconômico deste encerramento de semana. Seja muito bem-vindo à nossa programação.
Ganhou sombra mais copada pela varga espichada com sol.
Lembrando que amanhã, sábado 13 de junho, é feriado no município de Coronel Bicaco, dia do padroeiro Santo Antônio.
Sonte, trazendo um novo reponte para o fim de tarde, bem lindo.
O Senado Federal aprovou na quarta-feira o projeto de lei 5.122 de 2023, que cria linhas de financiamento para a renegociação de dívidas rurais. Apesar da pressão do governo, que apontou alto impacto financeiro da medida, e dos bancos, que não concordaram com a amplitude dos débitos contemplados, a proposta foi aprovada de forma simbólica e segue para a análise final da Câmara dos Deputados. O projeto autoriza o uso de receitas correntes e do superávit financeiro do Fundo Social do Pré-Sal e de outros fundos públicos para renegociar dívidas rurais de produtores afetados por adversidades climáticas e movimentos de mercado, como impactos econômicos negativos decorrentes de conflitos geopolíticos internacionais. O texto final acrescentou como financiamento para a renegociação das dívidas as fontes do Sistema Nacional de Crédito Rural. O projeto também autoriza a criação de um fundo garantidor para operações de crédito rural. A linha de crédito terá 13 anos de prazo, incluídos ao menos 2 de carência. Os juros serão de 3,5% para produtores enquadrados no PRONAF, 5,5% para produtores do PRONAMP e 7,5% para os grandes. Os limites serão de 10 milhões de reais por CPF e até 50 milhões de reais por cooperativa ou associação. Poderão ser renegociadas parcelas vencidas ou vincendas de crédito rural, renegociadas ou não, contratadas até 31 de dezembro de 2025 e que entraram em situação de inadimplência a partir de 1º de janeiro de 2024 e permaneceram inadimplentes em 30 de abril de 2026. Financiamentos que tenham sido objeto de renegociação ou prorrogação até 30 de abril deste ano também entram no rol. A estimativa dos senadores da Frente Parlamentar de Agropecuária é que cerca de 170 bilhões de reais sejam objeto de renegociação.
Na coxilha, ficaram arreio suado e um silêncio de espora.
Para ter acesso à linha de crédito, os produtores precisarão comprovar ao menos duas perdas de safra entre 2019 e 2025, que resultaram em redução de no mínimo 30% da renda bruta agropecuária esperada. A comprovação poderá ser por laudo emitido por profissional habilitado, admitido também laudo grupal ou coletivo para os mini e pequenos produtores e beneficiários do PRONAF. O texto final manteve a possibilidade de renegociação de cédulas de produto rural emitidas em favor de fornecedores privados, como revendas de insumos, cerealistas, cooperativas e tradings, até o fim de 2025, apesar da posição contrária do sistema financeiro e do governo. Os títulos emitidos para instituições financeiras também entram no refinanciamento. O projeto ainda precisará ser votado pela Câmara antes de seguir para a sanção presidencial. Como não houve acordo, há possibilidade de vetos. O Executivo ainda não descarta a possibilidade de editar uma medida provisória sobre o assunto.
Eu pingo, e eu sei que vou chegar pra beijar minha mãe velha, minha prenda e os meus piás.
O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou quarta-feira que o governo fará um pente fino no projeto de lei de renegociação das dívidas rurais, podendo vetá-lo parcialmente ou questionar a constitucionalidade da proposta no Supremo, caso ela avance na Câmara. Segundo Durigan, o projeto aprovado tem um impacto para as contas públicas de 140 bilhões de reais ao longo dos anos. Isso porque serão 200 bilhões de dívidas que poderão ser abarcadas pela renegociação, sendo que o Tesouro Nacional custeará 70% desse valor. O Ministério da Fazenda tentou chegar a uma proposta de consenso que tivesse menor impacto fiscal e que atendesse somente a agricultores realmente prejudicados, mas não houve acordo com o Senado. As negociações vão seguir agora com a Câmara. Durigan afirmou que o impacto pode ser questionado no STF por, segundo ele, ferir a lei de responsabilidade fiscal. Ainda, segundo o ministro, um projeto de renegociação muito amplo das dívidas rurais, como aprovado pelo Senado, pode levar a uma restrição do crédito para o setor.
Minha terra abençoada, só assim a alegria emudece as minhas mágoas.
A confirmação do fenômeno El Niño pela Agência Meteorológica dos Estados Unidos ontem acende um alerta para o agronegócio brasileiro. Com mudanças previstas no regime de chuvas e nas temperaturas nos próximos meses, produtores já avaliam os possíveis reflexos sobre a safra, desde o plantio até a colheita de diferentes culturas. O principal efeito esperado após a confirmação do fenômeno na região sul é a intensificação das chuvas. A diferença, segundo o meteorologista Celso Filho, estará no volume para cada estado e na variabilidade climática ao longo dos meses. Em junho, por exemplo, espera-se chuvas acima da média entre Santa Catarina e Paraná e de média a abaixo da média no Rio Grande do Sul. Já em julho, as referências para chuva nos três estados diminuem um pouco porque parte da umidade pode se espalhar no Mato Grosso do Sul e em parte do Sudeste. Para agosto, a condição muda novamente, com volumes maiores de chuvas previstos apenas para o Rio Grande do Sul, enquanto os demais estados tendem a registrar um padrão mais seco e quente. Em setembro, a chuva volta a se distribuir de forma uniforme pela região. O informativo Cotricampo de hoje tem mais um boletim agroeconômico em destaque.
Olá, seja bem-vindo a um boletim exclusivo de safras e mercado em parceria com a Cotricampo e a Bayer. Eu sou Dylan Della Pasco, editor da agência Safras News, e estou aqui para falar dos destaques dessa semana no mercado agropecuário nacional. O mercado brasileiro de milho vem apresentando poucas movimentações e vem mantendo essa tendência nos últimos dias. Os consumidores permanecem com uma postura cautelosa nas negociações, adquirindo lotes pontuais apenas e aguardando a entrada de maiores volumes nas próximas semanas em função do avanço da colheita da safrinha. Por outro lado, os produtores avançam na fixação de oferta, mas em muitos casos buscam sustentar os preços em patamares mais elevados, casos principalmente dos mercados de São Paulo e Santa Catarina, o que acaba mantendo as indicações bem distante das ideias de compra dos consumidores, inviabilizando a comercialização. Conferindo as cotações no Porto de Santos, preço oscilando entre R$ 64 e R$ 68,00. No Porto de Paranaguá, cotação entre R$ 63,50 e R$ 68,00. No Paraná, preço no interior entre R$ 58 e R$ 60,00 a saca na região de Cascavel. Em São Paulo, na Mogiana Paulista, preço de R$ 55 a R$ 60,00 e no mercado CIF de Campinas, cotação de R$ 64 a R$ 65,00. No Rio Grande do Sul, preço entre R$ 67 e R$ 69,00 na região de Erechim e no Mato Grosso, a cotação ficou entre R$ 47 e R$ 51,00 a saca na área de Rondonópolis. Eu sou o Dylan Della Pasco, editor da Safras News, e este foi mais uma edição do Boletim Semanal de Mercado, uma parceria entre Safras, Cotricampo e Bayer.
Nós estamos chegando ao encerramento de mais um informativo Cotricampo nesta sexta-feira, agradecendo a sua audiência e, claro, reforçando o convite para que você nos acompanhe na próxima segunda-feira. A todos o desejo de um ótimo final de semana.
Chapéu grande, lenço negro, jeitão calmo de quem chega. Na tarde em tons de aquarela, lembro o quadro do Berega.
Você ouviu o informativo Cotricampo, programa editado e produzido pelo Departamento de Comunicação da Cotricampo e veiculado de segunda a sexta-feira por esta emissora parceira. Muito obrigado por sua audiência.
Gerando riquezas. Cotricampo.